que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá amigos, muito boa tarde, aqui é o Wagner Borges falando, estamos iniciando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos de meio-dia e meia às 13 horas. Como sempre faço, abri o programa com uma música, esse é um CD chinês chamado Chinese Bamboo Flute Music. Essa é a sétima faixa do CD, que é uma coletânea de música chinesa com flauta de bambu. Ela se chama, assim, traduzindo já direto para vocês aqui, a faixa 7, Conversando com um Velho Amigo da Janela. Ou seja, conversando com o som da flauta, ele conversa com um amigo que também toca flauta pela janela. O CD, vou repetir, Chinese Bamboo Flute Music. É flauta de bambu, muito legal. Flauta chinesa, é uma coletânea importada da China, saiu uma edição também na Califórnia, na América, que é essa edição que eu tenho, é um trabalho importado, não tem aqui no Brasil. Daqui a pouquinho nós vamos usar esta música na leitura de um texto que eu trouxe para a gente fazer hoje aqui, que eu acho que vai casar legal essa trilha sonora com o texto que eu trouxe. Temos aqui na parte técnica o meu grande amigo Evaldo Ribeiro, que hoje está fazendo aniversário, fez essa semana, né, Evaldo? Não é hoje, fez essa semana, você fez aniversário na quinta-feira, né, Evaldo? Então, meus parabéns, meu amigo, aí por mais um ano, não de vida, porque quanto mais tempo passa, menos tempo à frente a gente tem, mas mais um ano de experiência, vale a pena a gente comemorar, é legal ter um bom amigo aí no plano físico, a gente tem vários do lado de lá e vários do lado de cá. E o legal é ter muito amigo legal nos dois planos, lá e aqui. Então, parabéns, meu amigo. Bom, antes de começar o programa, saiu uma edição especial da revista Espiritismo e Ciência, número 40, não é um número mensal, é uma edição especial que sai de dois em dois meses, chama-se As Dimensões do Umbral. É uma revista especial só sobre o plano astral denso, chamado aqui no Brasil de umbral, chamado na teosofia de plano astral denso inferior, chamado pelo ocultismo aí de plano extrafísico pesado, baixo astral, tem muitos nomes. É uma edição especial com vários pesquisadores, escritores, palestrantes e médiums falando sobre o tema. Eu participo dessa edição com três textos. Um desses textos é uma entrevista comigo de 11 páginas que a Rosana Filipposi, que fez a edição da revista junto com o Gilberto, que é editor da Espiritismo e Ciência, eles fizeram uma entrevista comigo, muito extensa, onde eu conto as saídas do corpo ao longo dos anos em que eu estive nesses planos mais densos, aplicando passes em espíritos doentes, atrasados, complicados. Então estou contando um pouquinho das saídas do corpo no plano extrafísico denso. Fora que tem outros pesquisadores e médiums muito bons. Tem o Dr. Américo Canhoto, a doutora Mônica de Medeiros, que também é médium excelente. Temos aqui o próprio Gilberto, o editor da revista. Temos o Vladimir Sanches, da área espírita. Ou seja, temos vários autores bons. Então, repito, Espiritismo e Ciência Especial, número 40, As Dimensões do Umbral é o título. Tá? Tem três textos meus aí. E não é porque eu estou participando da revista, não. Mas é porque ficou excelente, na minha opinião, o melhor trabalho sobre esse tema já publicado em revista aqui no país. Então, procurem aí nas bancas. A revista saiu essa semana, ainda não chegou em todas as bancas aqui em São Paulo. Eu sei que, inicialmente, a revista é distribuída em São Paulo e no Rio, principalmente, e sei que depois de um mês e pouco, quando as revistas retornam para a editora, o que sobrou da edição, aí sim é que elas são distribuídas para outras cidades e estados. Então, de qualquer forma, entrem no site da editora, www.mitoseditora.com.br. O Mitos tem um H depois do T, mitoseditora.com.br, e vocês podem talvez pedir lá por e-mail, pelo correio, de alguma forma, vocês que estão em outras cidades e que estão escutando o programa. Bom, nós estamos fazendo uma sequência de programas em que eu estou esclarecendo um pouco, tecnicamente, a questão dos chakras. Eu já comentei aqui sobre o chakra coronário e sobre o chakra frontal, e nós estamos numa sequência até chegar ao chakra da base da coluna. Esse tema já vem a vários programas. Eu falei também sobre a natureza da energia cósmica, energia consciencial, por onde a energia entra no corpo. Em suma, já estamos aí no meio de uma sequência de programas sobre bioenergia, aura e chakras. Então, nós paramos no chakra frontal. Eu estou fazendo do chakra coronário a base da coluna. Então, hoje é a vez do chakra da garganta. Porém, existe um tema que está entremeado com essa questão dos chakras e que eu quero tocar nele antes de falar do chakra laríngeo, que é o chakra da garganta, e talvez por causa desse material nem dê para especificar tanto as qualidades e características do chakra da garganta. Mas eu, no ponto onde eu parar no programa hoje, nós continuaremos na semana que vem. Então não tem problema se não der tempo. Mas a questão que eu vou entremear agora tem a ver com os chakras também. É que antes de eu entrar no chakra da garganta, eu quero especificar essa questão para vocês, que remonta aos antigos mestres da Índia, ao yoga clássico e a um texto que eu recebi e que eu quero compartilhar com vocês. Inclusive, estava comentando com meu amigo Evaldo Ribeiro sobre a profundidade desse texto que eu vou mostrar aqui, porque nós estávamos, inclusive, conversando sobre coisas, sobre essa temática antes de começar o programa. E por incrível que pareça, eu trouxe um texto que fala disso, nessas coisas de sintonia que só o alto, só o céu é que explica, né, Valdo? Então vamos lá para a gente pra poder passar tudo o que for possível. O texto, inclusive, ele está no rascunho, eu vou passar, está sem correção. Eu escrevi no aeroporto, vindo de Curitiba para São Paulo. Eu comprei o livro lá. O livro se chama O Terceiro Jesus, do Deepak Chopra, aquele autor, aquele escritor indiano, terapeuta também, que mora nos Estados Unidos, é autor de vários livros. Ele lançou um livro que a editora Rocco traduziu para o português, se chama O Terceiro Jesus, o Cristo que não podemos ignorar. Para ele, o primeiro Jesus é o histórico, esse que a história conta. O segundo Jesus é o religioso, o Jesus envolvido dentro do revestimento religioso de quem fala dele. E o terceiro Jesus são os ensinamentos de Jesus observados pelo ponto de vista de um observador livre, sem estar preso à história e sem a religião. Um ensinamento direto analisado por um viés, vamos chamar assim, alternativo, espiritualista e mais eclético. E o livro é excelente, até uma boa dica de leitura, O Terceiro Jesus, Deepak Chopra, editora Rocco. Eu comprei o livro no aeroporto, em Curitiba, esperando dar o horário do voo para São Paulo, né? Eu tinha ido lá a trabalho fazer um curso, eu então comecei escrevendo esse texto lá a partir de um espírito que eu vi, que é de um grupo de espíritos chamados Companhia do Amor, a Turma dos Poetas em Flor, que passa textos de uma forma bem urbana, bem legal, bem despojada, porém falando de temas profundos, mas usando uma linguagem bem moderna. E ele começou a me passar ali, eu captei a ideia dele e comecei rapidamente a escrever. Não é uma coisa assim de psicografar no aeroporto, não é nada disso. Quem me visse ali me veria escrevendo, escutando música no iPod, né? Mas estava num fluxo mental com ele, ele passou e eu escrevi. E, inclusive, a maneira de escrever nem é a minha maneira normal de escrever. Esse texto trata de um tema que está correlacionado com os chakras. Deixe-me explicar. Na antiga Índia, quando foi feito o primeiro mapeamento e classificação dos chakras, os grandes mestres do yoga clássico da Índia perceberam uma coisa. Quando eles falavam das práticas do yoga, eles falavam de todos os 8 passos que tem dentro do yoga, sendo que o 4º passo é o pranayama, ou seja, o domínio da energia através de práticas respiratórias e através da ativação dos centros vitais, chamados por então chakras. Então eles falavam que a ativação desses chakras, mediante a concentração ou práticas respiratórias ou psíquicas, para cada chakra, se ativaria uma capacidade parapsíquica. Por exemplo, o chakra frontal abre, a clarividência surge. O chakra peitoral abre, a sensibilidade para sentir o que os outros estão sentindo aumenta e daí por diante. Então, cada chakra tem uma certa característica parapsíquica que se abre a partir da ativação daquele chakra. Então, as pessoas escutando falar dos poderes que esses chakras poderiam trazer para a pessoa em sua ativação, levando em conta os trabalhos iogues de despertar de Kundalini também, as pessoas então ouviam falar desses poderes. E poderes parapsíquicos em sânscrito são chamados siddhis, ou seja, poderes parapsíquicos, os siddhis, que é o que a gente chamaria aqui de capacidades paranormais ou parapsíquicas. As pessoas então escutando falar de que ativando chakras ou a kundalini, isso despertaria clarividência, telepatia e tantas outras capacidades, as pessoas ficavam curiosas e corriam para a prática do yoga na tentativa de despertar esses poderes. Obviamente que o objetivo do yoga não é isso. O yoga é uma série de passos que visa a expansão da consciência, o samadhi, o estado de consciência cósmica, onde ocorre a quebra do ego e uma expansão da consciência que se sente integrada, unida ao todo, que é um estado maravilhoso, transcendental, que é o objetivo de todo praticante de yoga clássico, vamos chamar assim, porque aqui no Brasil nós temos pessoas que fazem yoga e o objetivo delas é só ter o corpo físico sarado. Parece até que o yoga é ginástica oriental sem nenhum valor maior por detrás das práticas. Não, o yoga clássico, oriundo da Índia, baseado no mestre Patanjali, que é o codificador dessa disciplina, é bem claro, 8 passos na senda do yoga. Yama, Niyama, Asanas, Pranayama, Pratyahara, Dhyarana, Dhyana e Samadhi. Tá? Que são passos que sejam, não faço mal para ninguém, pelo contrário, faço bem, equilibra a postura do corpo, respira corretamente, manipula a energia, faça circular, interiorize a consciência, se concentre, medite e finalmente alcance a expansão da consciência, o samadhi. Então, quando aqueles mestres iogues viram que aquelas hordas de pessoas estavam correndo atrás do yoga só para despertar poderes e não estavam interessados nem em maturidade, nem em consciência, nem em sabedoria, eles brecaram aquilo e disseram para eles: o objetivo do yoga é consciência, não são siddhis, poderes paranormais. Esqueçam disso, porque na prática do yoga, se você vai ativando os chakras e fica preso àquela capacidade que se abriu, você perde de referência o alvo do yoga, que seria o despertar da consciência. Despertar de siddhis, capacidades paranormais, não são adequados dentro da prática do yoga. Ignore, deixe isso como um plano secundário. Seu objetivo é a consciência. Então, eles literalmente proibiram os praticantes de yoga de despertar essas capacidades, ou melhor, não prestar atenção nessas capacidades, com medo de desviar do contexto correto que eles queriam. É claro que isso era uma coisa contextual da Índia de 2000 a.C., 1500 mais ou menos, não se aplica aos dias de hoje, onde muita gente está tendo fenômenos parapsíquicos de forma natural, tá? Porque a humanidade vai evoluindo, o ser humano também, e algumas capacidades vão emergindo naturalmente. Então tem que ser estudadas, trabalhadas e desenvolvidas de forma equilibrada, obviamente com consciência e maturidade. Não dá para chegar para uma pessoa que está tendo saídas do corpo espontâneo e falar, não faça isso. É, a pessoa não está fazendo aquilo por querer, está acontecendo. E aí você vai fazer o quê? Bloquear essa capacidade? Ou, como eu já vi professores de yoga no Brasil dizer, isso é coisa do ego. Não, isso é coisa do ser humano. Até o meu gato que tinha em casa saía do corpo. Eu tenho um cachorro agora, outro dia, vi o cachorro fora do corpo. Evaldo, o cachorro sai do corpo durante o sono. Isso é ego do cachorro? Ou é uma habilidade natural de um princípio espiritual que está ligado a um corpo? O corpo relaxa, ele se solta. Agora, o que se faz com essa saída é que pode ser uma coisa do ego ou uma coisa da consciência. E aí vai da maturidade de cada um. Então, eles proibiam na época o despertar dessas capacidades, e isso ficou ao longo da história, e muitos professores de yoga hoje, limitadíssimos e bitolados e radicais, só dentro da prática do yoga, não querem falar dessas capacidades. E um absurdo que eu acho, Evaldo, diversos professores e alunos de yoga que mal sabem o que é um chakra, não sabem ativar energeticamente, podem falar do bijamantra do chakra, podem falar dos yantras dos chakras, os elementos e as divindades instaladas ali, não interessa, pode olhar, professor de yoga tal, os chakras dele estão opacos, estão apagados, porque o bicho está travado por causa de medo ou de ego dele. O ego não é aquilo, o ego é do yogi que fica travando um potencial natural e não sabe lidar com aquilo porque tem medo, e medo é ego. É uma armadilha isso. O que se propõe, então, modernamente? Um estudo dessas capacidades parapsíquicas, mas de uma forma inteligente, integrada, buscando a consciência. Porque desenvolvimento parapsíquico não é desenvolvimento espiritual. Porque, às vezes, alguém tem uma capacidade aberta, por exemplo, fulano de tal tem a clarividência aberta, mas é um canalha. Fulano de tal tem a mediunidade aberta, mas é um pilantra. Por exemplo, fulano de tal é conferencista e manipula o público para algo negativo. Vamos pegar aqui um exemplo, Evaldo. Fulano de tal ou fulana de tal é um comunicador aqui da rádio, chega aqui, fala em paz e luz e depois sai odiando todo mundo. E não tem lógica. Então, as pessoas não lidam bem com isso. Aí você vê uma pessoa que é médium, você fala, ah, ele é médium, ele é espiritualizado. Pode ser médium, mas pode não ter espiritualidade nenhuma. Só é médio, como pessoa não tem qualidade às vezes. Agora, diferente é quando você fala, fulano de tal tem uma capacidade aberta e usa essa capacidade para crescer, para alcançar a maturidade. Tipo, como médium é excelente, como ser humano é excelente também, e junta um com o outro, dá um mix interessante, não? Então, as pessoas ficam muito presas só nas capacidades, esquecendo do valor de maturidade que elas precisam ter. Então, por isso os antigos mestres da Índia falavam, supostamente, contra poderes parapsíquicos e ativação dos chakras, coisa que no mundo moderno não tem mais razão de ser. Evaldo, quantos minutos está faltando? Será que eu consigo ler em 6 minutos o texto? Acho que dá. Dá. O texto fala sobre isso, gente. E como nós estamos numa sequência sobre chakras, eu estou falando sobre isso, está dentro do tema. Apenas eu entrei com isso antes do chakra da garganta, porque por causa do texto que eu recebi, e pelo jeito não vai dar tempo de especificar o chakra da garganta. Eu falo nisso na semana que vem, mas de toda forma eu estou falando de chakras, estou dentro do assunto. Eu entremeei essa reflexão sobre siddhis, capacidades parapsíquicas e o yoga, para poder esclarecer esse tema, porque muita gente pergunta. Vamos lá para o texto e vamos deixar de trilha sonora a música de fundo chinesa. Volta lá para o início, Evaldo, e vai ser a trilha sonora. Gente, a linguagem é bem coloquial, bem urbana, bem típica dos espíritos da Companhia do Amor. Vou ler correndo para dar tempo, hein, Evaldo? Vamos lá? Olá, caro amigo. Não se surpreenda com as tolices dos outros, nem com as suas também. Você sabe, o mundo está cheio de gente complicada. Muitos querem desenvolver poderes psíquicos ou dominar certas magias. No entanto, não suportam conviver com a responsabilidade inerente a tal abertura. Querem os poderes, mas sem maturidade. Querem a magia, mas sem profundidade alguma. Inclusive, muitos são ridículos e se pelam de medo de espíritos. Querem levantar o véu dos mistérios, mas estão cheios de leviandade. E não se tocam de um detalhe fundamental. Quando levantam o véu, eles veem o invisível, mas também ficam visíveis para outros planos. E com medo de espíritos, como é que fica essa abertura? Como essa gente leviana quer lidar com o invisível se, ao mesmo tempo, se borra de medo do além? Para entrar e sair do invisível de forma segura, é necessário usar um preservativo de luz no corpo espiritual. Ou seria mais apropriado chamar isso de camisinha da alma? Ou seja, revestir-se de luz para vibrar energias sadias na própria aura. E como a luz de cada um reflete o seu próprio nível de consciência, fica claro que não pode haver medo ou falta de caráter diante do invisível. Pensamentos claros e firmes produzem formas mentais sadias. Sentimentos bons propagam vibrações salutares e dissolvem conjunções psíquicas negativas. Ou seja, as energias revelam o padrão de pensamentos e sentimentos de cada um. Ao levantar o véu do mistério, também se expõe a própria consciência ao invisível. Então, é necessário firmeza nisso e caráter forte para segurar a onda e crescer espiritualmente. É preciso cercar-se de luz. E alguns conseguem isso pela ação da prece, honesta e verdadeira, feita de coração e não por mera repetição ou por algum tipo de condicionamento religioso. Outros ativam chakras e movimentam suas energias. E outros mais visualizam um fogo purificador circulando pela aura. Há muitas maneiras de fazer isso, mas todas elas demandam algum tipo de concentração e esforço para sua realização. O fato é esse: é preciso revestir-se de luz, com caráter e consciência. Tentar acessar o invisível sem a proteção da luz é incorrer em graves perigos psíquicos, porque poder sem sabedoria corrompe os melhores propósitos e leva a sérios riscos. Sem amor, o bicho pega, e sem discernimento, a queda é certa. Revestido de luz, pode-se entrar e sair do invisível. Porém, sem esse revestimento, e ainda cheio de leviandade e medo, muita gente se submete ao invisível, que entra e sai delas à sua própria revelia. Capacidades psíquicas fazem parte da natureza do homem. Não são boas ou ruins. A maneira como se lida com elas é que revela o nível de cada um. Tem gente que lida bem com isso, na luz e na fé. Outros lidam mal, seja por ignorância ou leviandade. E alguns são simplesmente arrogantes no trato com isso. Diante do invisível, é preciso uma boa imunização psíquica, com doses cavalares de discernimento, amor e luz. Mas isso dá trabalho e exige caráter forte. E é por isso que muita gente se afunda nessa área. Falta caráter firme e sobra leviandade e arrogância. Bom, amigos, então esse é o texto que eu escrevi em Curitiba e trouxe para cá, que fala justamente entre a diferença de capacidades parapsíquicas e capacidades espirituais, que tem a ver com mais com sabedoria e despertar da consciência, desenvolvimento parapsíquico não é desenvolvimento espiritual. Mas capacidades parapsíquicas podem se tornar ferramentas para a pessoa trabalhar, crescer e alcançar o despertar espiritual que está na frente, chamando a todos nós, seja de onde for. E as capacidades parapsíquicas fazem parte da gente. E a única coisa que eu posso provar a esse respeito é só dizer que eu tenho hoje 48 anos e desde os 15 que eu experimento saídas do corpo. E ao longo do tempo eu fui mexendo com a parte dos chakras, a mediunidade, mas sempre objetivando ajudar os outros, crescer, despertar. E eu só posso dizer que eu sou feliz da vida nessa área. E me tira isso, eu sou uma pobreza. Então essa é minha riqueza. Agora, ela me levou a ter consciência de várias coisas, inclusive dos meus próprios defeitos e deficiências e também das qualidades. Então, não somente comigo acontece isso, mas com muita gente que trabalha com maturidade e respeito e que usa a mediunidade, as capacidades parapsíquicas, as saídas do corpo para crescer, né? Para ir em frente, despertar a consciência, além de no dia a dia também buscar isso com as coisas do cotidiano e nas relações humanas também. Repito, o CD que estava tocando, Chinese Bamboo, flaute music, um CD chinês. Deixo aí o nosso telefone de contato aqui em São Paulo, 2063-5381, e o site na internet www.ippb.org.br. Na semana que vem a gente continua esse tema e aí direcionado para o chakra da garganta. Tô ok, Evaldo? Obrigado aí pela sua ajuda, Evaldo. Parabéns de novo aí pelo seu aniversário, que foi quinta-feira passada. Gente, um abração. Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.